Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14 é o texto no qual nós vamos refletir nessa noite. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler desde o início desse capítulo até o versículo 11. Marcos 14, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: dali a dois dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que incomodás? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado à sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Bom, nós estamos nos aproximando do fim do Evangelho de Marcos. E o ápice do Evangelho, de todos os Evangelhos, é a crucificação de Jesus Cristo. Ocupa uma posição destacada. E aqui em Marcos, este capítulo 14, é o que já começa a falar sobre a traição de Jesus. Não era a primeira vez que os líderes da religião judaica tentavam prender Jesus. Mas agora eles chegavam à sua última tentativa. Né? Já adiantando o que aconteceria à frente, porque todos nós já sabemos que daqui partiria para a ceia, e da ceia para o monte, onde seria depois traído e preso, e levado aí para a sua morte. Este texto de Marcos, capítulo 14, começa a falar, já no seu primeiro verso, da tentativa dos escribas e dos fariseus de prenderem Jesus, de uma maneira, por meio de traição, de uma maneira que não causasse muito reboliço, que não fosse no meio da festa, ou que não causasse muito tumulto, e por isso precisavam de alguém lá dentro, um dos 12, que pudesse indicar o melhor momento. Mas entre essa tentativa dos fariseus e um final, e a apresentação de Judas como traidor, nos versos 10 e 11, tem uma história muito valiosa. A história da mulher que unge o nosso Senhor Jesus Cristo, com um bálsamo de grande valor. Essa história é muito interessante, porque apresenta uma mulher profundamente comovida pela presença de Jesus Cristo, uma mulher tocada pela mensagem de Jesus e pela presença daquele mestre que trazia uma novidade, trazia um novo ensino transformador daquela sociedade. E faz o que pode, como diz o Senhor Jesus Cristo, dedicando os seus bens a comprar e adquirir um perfume caro para ungir o Senhor Jesus Cristo. Faz isso de coração quebrantado, reconhecendo que o seu Senhor é o Senhor Jesus. Bom, como nós temos enfatizado desde o início dessa série, o Evangelho de Marcos é um evangelho que fala do reino, assim como o tema central dos evangelhos, em especial os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é o reino de Deus. João transforma essa palavra de reino de Deus, essa expressão, em uma outra que ele prefere: vida eterna, mas é também o centro do evangelho. Era o centro da mensagem de Jesus, a mensagem do reino. E todo reino tem um rei, e todo rei precisava ser ungido. O que nós vemos aqui é essa mulher ungindo ungindo Jesus Cristo como o rei que Jesus Cristo é. Reconhecendo em Jesus Cristo o reino que ele vem trazer. Jesus está sendo ungido. Não pelas mãos de um profeta, não pelas mãos de um sacerdote, mas pelas mãos de uma mulher. Uma mulher relegada a uma posição marginal na sociedade, uma mulher desprezada, uma mulher cuja ação, por mais nobre que fosse, a dedicação tão generosa em comprar um perfume tão caro, foi desprezada pelos homens que ali viam. Essa mulher declarava que o rei era Jesus Cristo. E preparava Jesus Cristo para a sua coroação, que seria um tempo depois, na cruz, onde ele submeteria toda a existência rebelde ao seu reino. Né? Toda força que se rebelava contra, Jesus submeteria ao seu reinado. Essa mulher enxerga em Jesus Cristo o rei que Jesus era e unge Jesus Cristo com a glória que Jesus merece. Jesus, o nome do nosso Senhor, é acompanhado de Cristo, porque Cristo significa o Messias, o ungido. E é neste momento que acontece uma das unções de Jesus Cristo. Jesus é ungido por essa mulher que reconhece ele como o rei que o Senhor prometera. Mas não reconheciam aqueles que estavam ali ao redor. Olhando ela com esse suposto desperdício, dizem que ela não deveria ter feito isso. Devia ter vendido o perfume para, com o dinheiro, distribuir aos pobres. Distribuindo assim, esse dinheiro traria justiça, ou traria melhoria de vida para estes pobres. Uma ação digna, uma ação bonita, uma sugestão valorosa. Talvez nós a tomássemos como, de fato, uma sugestão melhor do que derramar o perfume todo na cabeça de Jesus. Talvez a gente falasse, olha, era melhor mesmo, né? Tudo bem, né, coitada? Ela teve um coração bom, mas era melhor. Não foi com todo esse carinho que os homens falavam, foi com uma crítica muito severa. Parece uma boa intenção, parece uma boa ideia, parece uma genuína preocupação com os que sofrem. Mas aqui se apresenta um dilema, ou se apresenta uma opção, que é de nós reconhecermos que Jesus é a fonte do bem que nós devemos fazer, ou que nós podemos tentar, em vão, estabelecer o bem a partir de nós mesmos. É muito comum que nós, num mundo tão cheio de problemas e tão cheio de confusão, tanta injustiça, tanta maldade, tanta gente sofrendo, enxerguemos na promoção da justiça o fim da existência da igreja. É comum que nós pensemos assim. E é verdade também que quando Jesus Cristo proclama o seu reino, ele proclama dizendo que haveria uma situação de vida melhor. Ele diz que um dos sinais do reino é, por exemplo, que o evangelho é pregado aos pobres. Ele diz que prostitutas e pecadores entravam no reino, publicanos, entravam no reino antes dos que se consideravam justos. Ou seja, os marginalizados adentravam no reino. Jesus ensina-nos a cuidar dos pobres, e quando cuidamos dos pobres, cuidamos dele mesmo. Quando recebemos um dos pequeninos que sofrem, e pequeninos não são só crianças, são também aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Quando nós o recebemos, recebemos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está na palavra de Deus. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa promoção do reino parte do único rei que é Jesus. Não parte de nós, não parte do nosso senso de justiça, não parte do que nós achamos que é adequado. Nós precisamos, para fazer a justiça de Deus no mundo, reconhecer que a justiça que o mundo precisa é a de Deus e não a nossa. Nós precisamos encontrar Jesus Cristo e nos colocar humildemente aos pés dele e ungi-lo como o rei da nossa vida. Porque ele já é o rei de todo o universo. Falta reconhecermos o seu reino em nós. Se não for assim, a igreja se transforma numa grande instituição de caridade, mas limitada ao poder humano que os homens que a compõem têm. Mas não é isso que a igreja é. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E sendo o corpo de Cristo, precisa de uma cabeça. E essa cabeça é Jesus Cristo. sendo a cabeça da igreja, é pelo poder dele que nós agimos no mundo, para fazer as coisas mais mirabolantes. O evangelho integral de Jesus, o evangelho completo de Jesus, dá conta da justiça social, dá conta do cuidado dos pobres, mas parte do reconhecimento do mal e da pecaminosidade que temos cada um em nós mesmos. Cada um de nós em nós. Esse arrependimento, este quebrantamento, este reconhecimento de que o Senhor deve ser o Senhor de fato das nossas vidas, é o início da transformação a partir da igreja. Senão, nós não estamos agindo pelo poder de Deus, estamos agindo pelo que nós achamos correto. Estamos aqui não para fazer a nossa própria justiça brilhar diante dos homens. Nós estamos aqui para que a obra de Deus brilhe diante dos homens através de nós. Porque a luz do mundo é Ele. E Ele diz, vós sois a luz do mundo. De que luz nós somos? Nós somos uma luz de reflexo. Nós somos um satélite refletindo o que o grande sol, Deus, está brilhando. É isso. Nós não temos luz própria. As nossas obras são obras que partem do reconhecimento de que Jesus age através de nós. Isso é importantíssimo. Porque uma igreja que se destaca de Jesus Cristo, um grupo de seres humanos que faz o bem destacado de Jesus Cristo, pode ter todo o mérito para si. Mas quando nós fazemos o bem a partir de Jesus Cristo, nos gloriamos apenas na cruz de Jesus. Porque toda a ação nossa é um ressoar do que a cruz de Jesus fez. É uma ondulação do que a cruz de Jesus fez. É uma consequência da ação de Jesus. Porque se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos essa nossa transformação e o nosso coração voltado para os outros. Jesus diz, olha, os pobres sempre terão entre vós. Parece uma palavra desanimadora, parece uma palavra triste. Mas o Senhor está dizendo que este mal, como todos os outros, não o mal do pobre, da pobreza, este mal só será vencido o dia que o pecado for vencido. E o Senhor Jesus Cristo não quer resolver apenas os sintomas do pecado. Ele quer resolver a causa de todos os problemas, que é o pecado. Ele quer ir direto no coração. Uma igreja que não se ajoelha diante de Jesus Cristo, que não unge Jesus Cristo como seu rei, que não reconhece que Jesus é que é o líder e o guia e o cabeça da igreja, não pode ser uma igreja que traz esse bem divino para o mundo. Não pode ser. Toda ação benéfica da igreja começa de reconhecermos Jesus como nosso rei. Sempre. E assim a gente faz as obras boas, mas também o tempo todo repara na nossa pecaminosidade, se arrepende diante de Jesus Cristo e roga que nos perdoe. Porque Ele é o nosso rei. É Ele que é o nosso Senhor. E é sob as ordens dEle que nós devemos viver, em obediência a Ele. Mas há mais coisas nesse texto ainda. Porque quando nós vemos lá em João capítulo 12, a mesma história contada, com alguns detalhes que não são mencionados aqui por Marcos. Lá em João capítulo 12 diz que quando falam a respeito do dinheiro que podia ser dado aos pobres, dentre os que falavam estava Judas. Judas que aparece como um personagem importante deste capítulo de Marcos. Em seguida você vê no texto que nós lemos, versículos 10 e 11, que ele vai lá vender Jesus Cristo para os inimigos do Senhor. Judas, ele não está submetido à vontade de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele está resistindo à vontade de Jesus. Judas não está entre os que estão reinados por Jesus, mas está entre os que querem o fim da ação de Jesus no mundo. Ele está nessa resistência diante de Jesus Cristo. Ele está do outro lado, ele é inimigo. E essa sua inimizade, essa sua traição, se transforma em hipocrisia quando ele diz que o importante era dar aquele dinheiro para os pobres. Ah, quem vê uma fala dessa pode achar que homem bom, que homem preocupado com os pobres do mundo. Mas mal sabia que no coração dele não só havia a intenção de trair Jesus, como também havia a intenção de roubar da bolsa para onde os donativos iam. É isso que João nos ensina no seu evangelho. Judas não falava isso porque se preocupava com os pobres, falava isso porque queria roubar de Jesus Cristo. Queria roubar do que era dado para os discípulos, porque ele era o responsável pelas doações que os discípulos recebiam. Nós podemos achar que uma igreja, ou que um grupo separado de Deus, que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, faz tão bem para o mundo quanto a igreja de Jesus. Nós podemos até achar isso. A gente pode comparar, às vezes, o bem que uma ONG faz e o que a igreja faz. A gente pode comparar e achar, olha, são tão boas uma quanto a outra. Mas se a gente não reconhece que nosso coração é pecaminoso, nós estamos só contando o tempo até sermos vencidos pelo mal que habita em nós. Nós precisamos sempre nos ajoelhar diante do nosso Senhor e assumir que Ele é o Rei da nossa vida. Nos arrepender quando falhamos diante da Sua justiça e rogar que nos perdoe e nos levantar para agir segundo a vontade de Deus de novo. Por isso que nenhum bem que a gente faz no mundo pode retornar a nós como orgulho, nenhum, porque a gente sabe que a gente não é nada sem o reino de Jesus em nós, através de nós. Então nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso rei. Bom, eu disse que essa mulher ungiu Jesus Cristo como rei, e é verdade, mas Jesus não diz isso. Jesus diz que ela ungiu antecipando o seu sepultamento. Que ela ungiu Jesus Cristo antecipando o seu sepultamento. Era uma prática comum embalsamar os mortos naquela época. Não o embalsamamento lá dos egípcios, da mumificação, não esse tipo de embalsamamento. Mas a limpeza do corpo, o perfume, né, que se colocava, o bálsamo com o qual se limpava e se perfumava o corpo, os panos, os tecidos, a mortalha que envolvia o corpo, toda essa preparação era uma preparação típica da época. Tida por gente, ou executada por gente que a tomava como um grande sacrifício, porque tocar os mortos era visto como algo impuro, era adquirir impureza. Ao tocar um morto, você ficava impuro. Mas essa cena toda é ao contrário disso. Essa cena toda é diferente disso. A gente vê, por exemplo, que o lugar onde Jesus estava era em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Alguns comentaristas entendem que esse Simão, o leproso, tinha sido leproso e tinha sido curado, e curado por Jesus Cristo, porque é isso que Jesus faz. Jesus é o que toca, e ao tocar não se torna impuro, mas purifica o impuro. E o leproso era aquele considerado impuro, mas Jesus, quando tocava os leprosos, purificava os leprosos. E alguns comentaristas entendem que esse Simão é um Simão curado por Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece com essa mulher, que unge Jesus, que o toca, e ao tocá-lo, não toca o morto que ela antecipa o sepultamento, mas toca a vida que lhe purifica. E essa é a adoração. E este é o nosso encontro com Jesus em adoração. Quando nós nos encontramos com Jesus em adoração, reconhecendo que Ele é o Rei, o nosso Senhor, nós estamos reconhecendo a nossa pecaminosidade e impureza e nos aproximando para tocá-lo como aquele que nos purifica. É essa a história de Isaías, texto que eu gosto muito e que explica este paradigma do Deus que purifica o impuro. Isaías, diante da visão de Deus, o Senhor assentado num alto e sublime trono, Isaías capítulo 6. Uma visão maravilhosa, com serafins que voavam e cantavam, e tinham seis asas, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E conforme eles cantavam, o templo se enchia de fumaça que representava a presença de Deus. Uma visão absurda, uma visão linda, uma visão de deixar embasbacado o profeta. E Isaías cai arrependido e diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Deus vivo. Porque eu sou tão impuro, porque eu sou tão mau, porque eu sou tão corrupto, que a mera visão da santidade de Deus me destrói. A mera visão de quem Deus é me faz ser aniquilado. Eu vou morrer, ai de mim. Mas o texto diz que um anjo pega uma brasa do altar, toca os lábios de Isaías, e ele naquele momento é purificado. O encontro com Deus, que nos leva a reconhecer a nossa pecaminosidade, é também um toque que nos purifica. Uma igreja santa é aquela que adora Jesus Cristo como rei e o unge o tempo todo, lembrando da morte que veio para nos purificar e recebendo o perdão e a transformação que o Senhor faz em nós. É tudo a partir dele. É tudo a partir do nosso Senhor através da gente. Não é nada que a gente faz. E essa adoração desta mulher e a que a gente faz, e quando a gente canta, e quando a gente se reúne, e quando a gente exalta o nosso Deus, e quando nós temos experiências com o nosso Deus de adoração, e quando nós reconhecemos que o Senhor é o rei no trono da nossa vida, nós estamos nos preparando para nos transformar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, à imagem do Filho. É por isso que adoramos em corpo, é por isso que adoramos juntos. Porque juntos louvamos ao nosso Deus, nos encontramos com Ele e reconhecemos que nenhum de nós é melhor que o outro. Mas todos nós, diante do nosso Deus, só podemos dizer, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e todo mundo ao meu redor aqui tem impuros lábios. E confiamos na graça do Senhor que nos purifica. E o lavar regenerador do Espírito, como fala o apóstolo Paulo em Tito, que nos prepara para fazer as obras que o Senhor quer fazer através de nós. Essa mulher a ungir Jesus Cristo anunciava a morte de Jesus, antes até do que pudessem compreender os discípulos. Jesus já tinha falado várias vezes que ele morreria, mas a impressão que dá é que quando acontece, os discípulos não entendem e ficam embasbacados, né? Outra vez usei essa palavra, e ficam surpreendidos, e ficam entristecidos, e acham até que acabou. Mas essa mulher já proclama, anuncia a morte de Jesus Cristo antes mesmo que ela acontecesse. É muito interessante que a palavra de Deus coloca mulheres para anunciar a morte e para anunciar a ressurreição. A primeira a antecipar o sepultamento de Jesus é essa mulher. As primeiras a anunciarem a ressurreição de Jesus foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio. O centro dessa mensagem, dado às mulheres, cuja palavra não tinha valor na época, mas a sua ação de humildade diante do Deus único e verdadeiro, a sua postura de adoração, proclama quem é o Senhor Jesus Cristo, proclama que Jesus é o Rei, anuncia que a sua morte nos salva. É essa a atitude que o Senhor espera da igreja. Uma igreja não só que fala com palavras a respeito da sua lei, mas que tem uma ação que demonstra que o Senhor é o nosso Rei. Uma ação de adoração a Jesus Cristo. De honrar Jesus como nosso Senhor. Judas não gostou dessa história. Alguns dizem que Judas, por causa do dinheiro que ele não ganhou do vaso, foi lá vender Jesus. Mas não há uma relação de consequência nesse texto. Apenas ele sai e vai vender Jesus para aqueles que já estavam procurando matar Jesus, os principais sacerdotes. Judas vai lá, oferece-se como o traidor e combina com os sacerdotes o preço. E eles prometem pagar esse preço a Judas. E Judas então se coloca como o traidor de Jesus. Ele não é o que se submete ao reino de Jesus Cristo. Ele é o rebelde. Ele é o que trai. Uma igreja que não unge Jesus como seu rei, que não adora como seu rei, ela está mais próxima de traí-lo do que de honrá-lo. E isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Porque quando nós ignoramos que Deus em Jesus Cristo reina sobre nós, nós passamos a ser o rei de nós mesmos. E aí nos vendemos e vendemos o Senhor por qualquer valor. E aí, o Senhor Jesus Cristo começa a se direcionar já para a sua morte. E estabelece-se uma cena, que é a cena da Páscoa. Eles caminham para a Páscoa. Jesus dá instruções de como preparar o lugar, de com quem falar e como estaria organizada o ambiente da Páscoa. Porque a Páscoa tinha suas regras, elas precisavam ser seguidas, a refeição pascal precisava ser seguida. E essa Páscoa é preparada, e o Senhor caminha para celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma lembrança da libertação do povo. É isso que o Senhor ensina lá na primeira Páscoa em Êxodo, quando o povo deixa o Egito e destrói, vence o exército de Faraó. O Senhor deixa as ordens de como celebrar a Páscoa e ele diz, vocês vão celebrar. Na verdade, antes disso, ainda quando o anjo passa pelo Egito, nessa primeira Páscoa, que é o momento em que o anjo passa, o Senhor dá instruções e ele diz como a Páscoa deve ser celebrada e ele termina dizendo, vocês vão continuar fazendo isso para a memória das próximas gerações, para que as próximas gerações se lembrem do que eu fiz no meio de vocês. Era isso. Por isso a Páscoa ela era toda didática. Toda a Páscoa, ao celebrar, quando o povo celebrava, em todas as reuniões, porque eram reuniões familiares, elas não eram celebradas na sinagoga, no templo, não, era em casa, com a sua família. Se a sua família fosse pequena, chamava um vizinho, que era para dar conta de comer o cordeiro todo, não podia sobrar, tinha que acabar com o cordeiro. Chamava todo mundo lá. E lembrando a unidade nacional de um Deus que transformou aquele povo em povo, tirando-os do Egito, celebrando a irmandade, celebrando o próximo, eles se lembravam do libertador Yahvé, que os tirou do Egito, da terra da servidão. Enquanto comiam, era explicado cada elemento e o que cada elemento significava. O pão, aquele purê que eles comiam, as ervas amargas, o vinho, o cordeiro, o que cada elemento da Páscoa era explicado. E todas as vezes ele era explicado. Não importava se as pessoas que já estavam lá eram comensais frequentes da Páscoa. Não importava. Ela era de novo recitada, porque eles precisavam se lembrar da libertação que eles tiveram pela mão do Senhor. Eles precisavam se lembrar disso. Então o Senhor deu como uma forma de se lembrar. Uma maneira muito habilidosa de lembrar as pessoas. É muito mais fácil você lembrar com uma ação que você repete, com uma festa que você celebra, com um rito, do que você tentar lembrar as pessoas simplesmente com uma mensagem que vai passando como um telefone sem fio, né? Então você estabelece um rito que é pedagógico. E era isso, era um rito pedagógico, era um ensino sobre o que o povo era. E eles se reuniram para lembrar disso. Eles se reuniram para celebrar a ceia pascal e lembrar da libertação. Eles juntos se reuniam naquele que era o dia mais importante e onde eles juntos se lembravam de que eram o povo e o povo de Deus. Havia uma ideia de comunhão com Deus, mas havia também a ideia da comunhão entre todos. E no meio desses estava Judas, o traidor. Judas, que trairia Jesus Cristo, estava no meio dos celebrantes da primeira ceia cristã. Judas estava lá no meio. Jesus Cristo se assentou com seus queridos discípulos, para quem ele disse, já não os chamo mais de servos, mas vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E no meio destes estava Judas, o traidor. E ali, Jesus, enquanto comia, disse, no versículo 18 do capítulo 14. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse, em verdade vos digo, que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, sei que não sou eu. E ele lhes respondeu, é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Uma palavra dura na presença de Judas, que já sabia das suas intenções, e Jesus Cristo anuncia a sua traição. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo estava ali do lado dele. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo celebrava a Páscoa ali. Ainda assim, Judas estava ali no meio. De modo que em nenhum momento ele poderia dizer que foi negado por Jesus, que foi abandonado e por isso se voltou contra. Se o próprio Senhor Jesus Cristo foi traído por alguém tão íntimo, tão próximo, foi levado à cruz por alguém tão próximo, como também não será a sua igreja levada a todo tipo de perseguição quando acha que está numa situação de tranquilidade, quando está numa situação de bonança ou de conforto? Nós não precisamos nos assustar quando a perseguição contra a igreja se levanta. Não precisamos nos assustar. Não precisamos nos revoltar. Não precisamos achar que estamos desamparados. Essa é a história que aconteceu com Jesus e acontece com a sua igreja. E o Senhor profetizou que isso aconteceria. E nós ficamos confortados em Deus, de que continuando reconhecendo como nosso Senhor, nós estamos no lugar certo. Nós estamos na direção certa. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, dia após dia, domingo após domingo, ceia após ceia, celebrando o reino de Jesus em nós. E é isso que a gente vai fazer aqui essa noite. Celebrar o reino do Senhor Jesus em nós. Porque a palavra de Deus diz que quando comemos o pão e tomamos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Fazemos como fez aquela mulher que anunciou o sepultamento de Jesus Cristo antes mesmo dele acontecer. E se ela já anunciava a sua morte com a ação da unção de Jesus, reconhecendo-o como rei e morto, nós também reconhecemos Jesus como morto e rei das nossas vidas. E é isso que fazemos na ceia. É por isso que a ceia é precedida por um autoexame. Nós examinamos o nosso coração, onde estamos obedientes e onde estamos rebeldes. E confessamos o nosso pecado diante de Deus, e confessamos de verdade. Não confessamos como mera formalidade, não confessamos como mero pré-requisito para participar da cerimônia. Não, nós confessamos arrependidos. Sabendo que não é pela nossa força, que não é pela nossa justiça, que não é pela nossa cabeça, mas é pela força, justiça e a cabeça de Deus. Jesus Cristo, nosso cabeça, cabeça da igreja. É isso que fazemos em todas as ceias, é isso que celebramos. Nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, nós nos jogamos ao chão, nós gastamos tudo que temos no perfume para perfumar Jesus Cristo com a nossa vida. E anunciamos a sua morte e dizemos que junto com ele morremos nós também. Mas assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitamos corpo de Cristo para uma nova vida. Não podemos tomar a ceia do Senhor como qualquer coisa, como algo sem importância, como uma frequência mensal, um rito frequente. Não. Há dois extremos errados quando falamos da ceia. Um extremo é tomarmos a ceia como algo miraculoso em si, como elementos que nos trarão cura de nossas doenças, ou que agirão de uma maneira como grandes relíquias poderosas, artefatos mágicos que transformarão os problemas da nossa vida, ou nos darão prosperidade em alguma área. Isso é um erro terrível. Isso é um extremo. O outro extremo é achar que a ceia não é nada. Que pão e vinho são meramente duas coisas que a gente bota para dentro uma vez por mês. Não discernir o corpo de Cristo do qual nós fazemos parte e que tem por cabeça Jesus Cristo. Por isso, todo momento de ceia era para ser um momento de renovação. É para ser um momento de renovação. Porque é o momento que nós nos lembramos da nossa aliança com Deus selada em Jesus Cristo. É por isso que o sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, derramado em nosso favor. Este sangue da nova aliança é que nós nos lembramos no momento da ceia. A semelhança dos judeus que lembravam da libertação todos os anos quando celebravam a Páscoa, nós lembramos da nossa libertação dos grilhões do pecado todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. E se somos libertos dos grilhões do pecado, não podemos agora colocar de novo as algemas no nosso braço. Precisamos nos afastar do pecado. Precisamos reconhecer o pecado quando ele nos assedia e nos afastar dele. Por isso a ceia se toma em arrependimento. Por isso o tom deve ser grave na ceia. Já vi gente dizendo, a ceia deveria ser mais festiva, deveria ser mais alegre, porque é a vitória de Jesus. De fato é a vitória de Jesus. Mas a gente precisa de um momento de gravidade na ceia do Senhor. Porque nós estamos falando do sacrifício de Jesus. O maior evento da história do universo. O justo tomando os pecados pelos injustos. E olhamos assim também para nós e nos arrependemos dos nossos pecados. Não podemos tomar a ceia como se fosse qualquer coisa. A tomamos como quem toma da graça de Jesus Cristo. Porque sabe que já foi salvo e perdoado por ele. E se arrepende e se levanta com esperança para o futuro. Para que Deus haja através de nós. Não como aqueles que dizem, eu sei o que é bom, eu posso fazer o bem para todo mundo independente de Cristo. Não, como aqueles que se ajoelham diante de Jesus e falam, Senhor, sem ti nós não podemos fazer nada, nada, absolutamente nada. O Senhor é que nos libertou no passado, o Senhor é que nos mantém em liberdade no presente, o Senhor é que nos libertará definitivamente no futuro. E ao final da ceia, em geral, nós terminamos num tom um pouco mais alegre, porque celebramos a ressurreição de Jesus. Algo que de fato não foi celebrado na primeira ceia, afinal de contas nem a crucificação tinha acontecido, mas que nós tomamos como o grande selo da vitória de Jesus sobre o pecado. A palavra de Deus nos ensina que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nós continuamos mortos nos nossos delitos. Porque a prova de que Jesus não merecia a morte, de que ele é o Cordeiro Santo, é que a morte não pôde segurar Jesus. Ele morreu e ressuscitou, porque a morte não tinha direito sobre ele. E ele ressuscitou e venceu a morte. Se Jesus ressuscitou, somos salvos. Se ele não ressuscitou, nós estamos à toa neste lugar. E é por isso que sempre terminamos a ceia, numa celebração de que ele ressuscitou, de que ele venceu, de que ele é o Senhor. E num tom mais alegre, porque já nos arrependemos e já passamos o momento da contrição. É por isso que fazemos a ceia como fazemos. É bom que nós tenhamos essa instrução de vez em quando, para que a gente compreenda o que a gente faz. É importante também que nós entendamos que os símbolos têm o seu lugar. Os símbolos têm a sua razão de ser. O pão tem a sua razão de ser. O vinho tem a sua razão de ser. Como era a Páscoa antiga, a ceia também é pedagógica. A ceia também ensina. Ela também proclama a morte de Jesus Cristo. E quando ela proclama, nós devemos cuidar para que o significado dela seja mantido nessa proclamação. Por isso que nós distribuímos a ceia para os que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomam a ceia discernindo o corpo de Jesus Cristo, mas fazemos isso com zelo. Não é porque os elementos em si são sagrados. Não é por causa disso. Não temos esse nível de devoção à matéria em si, mas fazemos com zelo. Não é hora na ceia de nós ficarmos saindo e entrando do templo, porque a gente precisa zelar para o que a gente está fazendo. Não é hora de nós tomarmos a ceia como qualquer, ou os elementos da ceia como qualquer elemento e meramente no momento da ceia não participarmos de maneira ou com a cabeça em outro lugar. É hora de nós tomarmos a ceia, olhando para Jesus Cristo. Come o pão, bebe do cálice. Atente para isso. Os que não são batizados não tomam a ceia. Não é porque a gente está proibindo esses de tomar a ceia, não é porque a gente não acredita na fé dessa pessoa, não é nada disso. É só porque a palavra de Deus nos ensina que um elemento da unidade do corpo, lá em Efésios capítulo 4, é o batismo. Nós somos um, temos um só Deus, um só Pai, nós temos um só batismo. O batismo é o elemento da unidade do corpo. E por essa proclamação pública de fé, fazemos parte do corpo. E fazendo parte do corpo, participamos da ceia, porque já podemos discernir o corpo. É por isso. Não adianta nada tomar um pouquinho e dar um pouquinho para quem não é batizado. Não adianta. Porque não é isso que é a ceia. E isso, às vezes, é até um desrespeito para com o próprio símbolo. Não um desrespeito para com o elemento em si, mas é uma negociação do símbolo e uma perda da mensagem. Não podemos perder a mensagem. Nós zelamos pelo significado. E o significado é nos lembrar que Jesus Cristo morreu por nós. Por cada um de nós. Pelos nossos pecados. E por isso nós nos arrependemos deles e nos levantamos para viver uma vida santa. Agora sentamos-nos todos juntos na ceia aqui. Participamos juntos. E nos lembramos de que essa morte de Jesus também nos faz um povo só. Somos um povo em Jesus Cristo. E por isso também não podemos participar da ceia em inimizade entre nós. Precisamos participar da ceia em unidade. Unidade. O apóstolo Paulo, ao ensinar da ceia do Senhor para os coríntios, faz isso porque lá havia um problema de desunião. Então ele clama pela unidade, ensinando a correta ministração da ceia do Senhor. Olha, esse negócio de vocês comerem separado está errado. Tem que comer todo mundo junto, tem que beber todo mundo junto. Você está com fome, quer comer mais do que o irmão? Come em casa. A ceia era um pouco mais farta do que é hoje. Aqui você não consegue matar a fome, não. Come em casa. Mas ele enfatiza a ceia do Senhor como um elemento de unidade, para que aquela igreja toda entenda que há um só rei sobre toda a igreja. E é isso que a gente faz aqui também. Todos nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Esse preço pago por nós nos faz um. Somos feitos um em Jesus. Em Jesus. Porque é o mesmo Jesus Cristo que me salva, que salva você, que salva o irmão lá da outra igreja, que salva todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. E todos nós salvos vamos estar no mesmo lugar. E estando lá no mesmo lugar, não vamos poder ficar com divisão. Vamos ter que aprender a conviver. Mas lá sem pecado é bem mais fácil, né? Então vamos começar a conviver agora. Porque a gente já ungiu Jesus como nosso rei. Então já está na hora de viver o reino dele aqui. Então a ceia nos lembra a viver o reino de Jesus. Passo a passo. Com fé, esperança e amor. Em unidade do Espírito. E na verdade que Jesus Cristo proclama. Tudo isso está na ceia do Senhor. E é tudo isso que a gente vai celebrar agora. Amém?